Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Um atropelamento assustador foi registrado no contorno norte, na região de Curitiba. Dois homens acabaram presos por causa disso. Eles atingiram uma idosa no contorno norte e arrastaram esta mulher, que teve parte do corpo jogado para dentro do carro, por mais de 2 quilômetros. Muito assustados, eles então pararam e resolveram chamar a polícia. No carro, ninguém ficou ferido, mas o carona, a pessoa que estava no banco de carona, ficou com parte do corpo desta idosa no colo durante todo este período. O motorista não tinha sinais de embriaguez, estava com os documentos em dia. Os dois, tanto o motorista quanto o passageiro do carro, foram detidos. Ponta Grossa e outros 18 municípios receberam um alerta do Tribunal de Contas do Estado por causa do gasto com o salário dos servidores. Mais detalhes com Omar Nasser.
O Tribunal de Contas do Estado expediu alerta de despesa de pessoal a 19 municípios paranaenses. 8 extrapolaram o limite de 54% da receita corrente líquida com despesas de pessoal em 2016. São eles Arapongas, Carambeí, Lapa, Lupionópolis, Mirador, Sabáudia, Salgado Filho e Santo Inácio. Outros 11 ultrapassaram 95% do limite de despesas naquele período: Ampere, Contenda, Figueira, Ivaté, Jandaia do Sul, Marumbi, Ponta Grossa, Prado Ferreira, São José da Boa Vista, São Pedro do Iguaçu e Sertaneja. Nesses casos, as prefeituras estão sujeitas às vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece o teto de 54% e de 6% da RCL para os gastos com pessoal dos poderes executivo e legislativo municipal, respectivamente. Aos municípios que extrapolaram 95% do limite são vedados, concessão de vantagens, aumentos, reajuste ou adequações de remuneração a qualquer título, criação de cargo, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal e contratação de hora extra. Os executivos municipais que ultrapassaram o limite em 100% devem reduzir os gastos com pessoal, conforme determina a Constituição Federal. Neste ano, as câmaras de julgamentos do Tribunal de Contas do Paraná já emitiram 64 alertas de gastos de pessoal referentes a municípios. 61 desses alertas são relativos aos exercícios de 2015 e 2016. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Mais de 12 mil paranaenses já receberam a dose de vacina contra a dengue. A segunda dose está sendo aplicada em 30 municípios do estado. Entre agosto e setembro do ano passado, mais de 200 mil pessoas foram imunizadas com a primeira dose. Quem não participou da campanha no primeiro período tem até o dia 31 de março para tomar a primeira dose da vacina. O público-alvo são pessoas que têm entre 15 e 27 anos na maior parte das cidades. Em duas apenas, essa faixa etária aumenta. Paranaguá e Açaí são as cidades com o maior número de casos registrados no ano passado, por isso as doses estão disponíveis para as pessoas com idade entre 9 e 44 anos. E a Secretaria da Saúde faz um alerta sobre os perigos dos medicamentos irregulares. Informações com Fernanda Nardo.
A Secretaria Estadual da Saúde orienta a população que verifique sempre a validade dos medicamentos e a integridade da embalagem, avaliando se houve adulteração ou extravio. Além disso, é importante prestar atenção se o medicamento entregue é o mesmo indicado na prescrição médica. O chefe do Centro Estadual de Vigilância Sanitária, Paulo Costa Santana, disse que medicamentos fora da validade e mal armazenados comprometem o tratamento e podem causar prejuízos à saúde.
Essa situação compromete a qualidade desse medicamento e interfere na eficácia e no sucesso do tratamento de uma doença do paciente, ou seja, o paciente acaba não se curando e agravando a saúde dele.
Caso encontre este tipo de produto sendo vendido irregularmente, o consumidor deve relatar à polícia ou à Ouvidoria Geral da Saúde pelo telefone 0800-644-4414. Fernanda Nardo com informações da Agência de Notícias do Paraná.
O número de focos de incêndio detectados no Paraná no ano passado é o maior dos últimos 12 anos. Os dados são do programa Queimadas, que é feito pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O satélite do INPE registrou no ano passado mais de 4 mil focos de incêndio no estado. Em 2015, esse número tinha sido de 2.187, quase metade. Os focos registrados apenas entre abril e julho de 2016 superaram todo o registro histórico que começou em 1998. Segundo o INPE, esses meses foram anormais em comparação com o restante do ano. A maior parte do registro é de queimadas provocadas em atividades agropecuárias, como a abertura de novas áreas para a agricultura ou então a preparação de pastagens para o gado. E atenção, pais e mães. Para finalizar o programa de hoje, uma notícia importante do Ministério da Saúde. O calendário de vacinação para este ano mudou. Preste atenção.
Com a mudança, a vacina de hepatite A passa a ser disponibilizada para crianças até 5 anos de idade. A vacina contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela para as crianças passa a ser administrada de 15 meses até 4 anos de idade. A partir de agora, os meninos também receberão a vacina de HPV, oferecida desde 2014 para meninas de 9 a 13 anos e que agora inclui meninas de 14 anos e homens vivendo com HIV e AIDS entre 9 e 26 anos de idade, além de imunodeprimidos, como transplantados e pacientes oncológicos. A vacina contra meningite foi ampliada para adolescentes de 12 a 13 anos. Já a vacina que protege contra difteria, tétano e pertussis, tipo adulto, passa a ser recomendada para as gestantes a partir da 20ª semana de gestação. E por fim, a tríplice viral contra sarampo, caxumba e rubéola terá a introdução da segunda dose para a população de 20 a 29 anos de idade. Os postos de saúde de todo o país já estão preparados para atender a população de acordo com o novo calendário, como explica Carla Domingues, coordenadora geral do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.
Todas as vacinas estão disponíveis. Esse ano nós vamos comprar 300 milhões de doses de vacina. Tem um calendário de distribuição mensal à medida que os estados pedem. Cada vacina tem um cronograma diferente, um quantitativo diferente, mas é importante deixar claro que não há nenhum desabastecimento, que todas as salas de vacina estão contempladas com as vacinas hoje definidas no calendário nacional de vacinação.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirma que a medida foi possível devido à economia obtida pelo Ministério a partir da negociação e redução de até 11% no valor da dose de 3 vacinas.
Nós estamos comprando vacinas mais barato, estamos apertando os fornecedores, mesmo laboratórios públicos. Só em 3 vacinas economizamos 65 milhões e com isso estamos ampliando, como fizemos com HPV para meninos, com mudança de protocolo, ampliando a vacinação para outras faixas etárias e permitindo que as pessoas possam se vacinar numa faixa de tempo mais ampliada. Com isso vamos alcançar maior cobertura vacinal e mais segurança de saúde para a população.
Atualmente são ofertadas gratuitamente no Sistema Único de Saúde 19 vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, beneficiando todas as faixas etárias. Para saber mais, acesse www.saude.gov.br. Reportagem Janari Damascena.
E assim a gente encerra esta edição do Paraná de hoje. Segunda-feira, dia 6 de março de 2017. Um grande abraço a você de todo o estado. Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.